Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Se você estiver em nossa área, pare por aqui e venha fazer parte do nosso culto. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar sobre esses passageiros em um avião que estava prestes a decolar. O anúncio veio no alto-falante dizendo: bem-vindos ao primeiro voo comercial totalmente automático. Esse avião não tem piloto, ele é completamente controlado pelos mais avançados computadores disponíveis hoje. Ele foi testado e testado novamente. Você não tem nada com que se preocupar, apenas se sentem e aproveitem o voo. Aproveitem o voo. Aproveitem o voo. Levantem suas Bíblias e repitam comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre como Deus vai usar você com suas limitações. Todas as pessoas têm fraquezas, falhas e até mesmo coisa que elas consideram ser uma deficiência. Se eu não fosse tão pequeno, se eu tivesse uma personalidade melhor, se eu fosse de uma nacionalidade diferente, ou talvez se eu controlasse melhor meu temperamento, se eu fosse um pouco mais paciente. Muitas vezes, deixamos que nossas falhas e fraquezas sejam desculpas para nos estabelecermos na mediocridade. Nós pensamos: eu não posso fazer nada de bom, eu tenho essas limitações. Mas a boa notícia é que Deus não usa somente pessoas perfeitas. Se Ele usasse, nenhum de nós teria chance. O chamado de Deus na sua vida não é colocado na espera até você se sobressair em todas as áreas e ser perfeito 100% do tempo. Não, Deus vai usar você enquanto você cresce, enquanto você muda. Não deixe que essa fraqueza seja uma desculpa para você ficar onde está. Na Escritura, Pedro estava longe de ser perfeito. Ele tinha um temperamento forte, usava um linguajar ruim, amaldiçoava pessoas. Uma vez ele ficou tão chateado que puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Depois, ele estava com tanto medo que negou que conhecia Cristo. Ele tinha uma série de áreas das quais tinha que crescer. Mesmo assim, ele era um discípulo escolhido, um dos braços direitos de Jesus. Não muito tempo depois que ele cortou a orelha do soldado, ele começou a ministrar e 3 mil pessoas viraram crentes, o recorde da Escritura. Você poderia pensar que Deus usaria alguém mais polido, mais disciplinado, mais maduro. Não, Deus não usa somente pessoas que já têm tudo. Deus é um Deus de corações. Ele olha por dentro. Ele não nos julga somente baseado na nossa performance. Quando você tem um coração disposto a agradar Deus, você pode cometer erros, você pode ter áreas em que você tem que ir mais além, mas isso não desqualifica de fazer algo grande ao longo do caminho. Na verdade, a Escritura diz: o poder de Deus aparece mais nas nossas fraquezas. Pedro não era perfeito, a sombra dele tocou um homem aleijado e o homem foi instantaneamente curado. Se Deus pode usá-lo de um modo tão grande, com as suas fraquezas e as suas imperfeições, claro que Deus pode usar eu e você. Eu aprendi que algumas fraquezas Deus nunca vai remover. Se Ele fizesse isso, nós não precisaríamos dEle. Então, se você está esperando se sentir bem consigo mesmo, até que você se sobressaia em cada área e seja perfeito 100% do tempo, você vai esperar a vida toda. Você tem que se dar permissão de ter algumas falhas. Você nunca vai ser feliz se você não se dar o direito de ter algumas fraquezas. Não estou dizendo que devemos ir pelo caminho fácil e simplesmente aceitar coisas. Não, devemos sempre estar crescendo, melhorando, tentando fazer melhor. Mas enquanto isso não acontece, não devemos nos culpar, porque ainda não chegamos lá. Há sempre uma área que Deus está trabalhando em você para te levar mais alto. A Escritura diz: nós somos a obra artesanal de Deus. Isso indica ser um processo em formação. Só porque ainda não chegamos, não significa que devemos ficar de lado até termos tudo. Deus quer nos usar com nossas limitações. Por toda a Escritura, vemos pessoas como Pedro. Eles não tinham tudo, cometeram erros, não eram perfeitos, eles tinham deficiências, mas ainda assim, Deus os usou para fazer coisas maravilhosas. Jacó era um trapaceiro, Davi tinha um caso, Noé se embebedava, Paulo era um assassino, Jonas fugiu de Deus, Gideão era inseguro, Miriam era fofoqueira, Maria era reclamadora, Tomé era desconfiado, Sara era impaciente, Elias era mal-humorado, Moisés gago, Zaqueu era pequeno, Abraão era velho e Lázaro estava morto. Agora minha pergunta é, qual é a sua desculpa? Por que Deus não pode usar você? Por que você não pode fazer algo grande? Por que você não pode alcançar o sonho que Deus colocou no seu coração? Se Deus usou pessoas que desconfiavam e se preocupavam e trapaceavam e ficavam bêbadas e eram impacientes e tinham desvantagens, o que o faz pensar que Deus não pode usar você? Bom, Joel, eu não venho de uma família influente, eu não tenho todos os contatos, eu não conheço todas as pessoas certas. Foi isso que Gideão disse, mas Deus o chamou de homem poderoso, de fervorosa coragem. Deus o tirou daquela inferioridade e ele acabou salvando o povo de Israel. Bom, eu tenho esse problema com meu temperamento, por isso eu estou de lado, por isso eu não me sinto qualificado. É o mesmo problema que Pedro teve, mas ele era tão ungido que a sombra dele tocou uma pessoa e ela foi curada. O que o faz pensar que você é diferente de Pedro? Se Deus não o deixou de lado, por que deixaria você de lado? Bom, eu tenho esse vício, eu tenho problema com álcool, eu sou todo atrapalhado. Noé também era, mas ele se libertou e acabou fazendo algo grande. Bem, eu tenho algumas falhas de moral, eu não tenho sido fiel nos meus relacionamentos, Davi também não, mas ele se arrependeu e Deus o perdoou e o restaurou e ele acabou cumprindo o seu destino. O que quer que você ache que está te segurando, uma limitação, um fracasso, um pensamento, uma fraqueza, eu posso te dizer com confiança, isso não te desqualifica do futuro maravilhoso que Deus tem à sua frente. Mas você tem que fazer a sua parte e entrar em acordo com Deus. Se livre da culpa, se livre da condenação. Não saia por aí se sentindo mal consigo mesmo. Enquanto você se sentir errado por dentro, isso vai afastar do melhor de Deus. Muitas vezes, o inimigo não tem o que nos condenar, pois isso nós nos condenamos sozinhos. Bom, eu estraguei minha dieta ontem, perdi meu temperamento semana passada, deveria ter passado mais tempo com os meus filhos, eu sou tão indisciplinado. Não, se você se mantiver focado nas suas fraquezas, nas suas faltas, nas suas falhas, isso não vai te ajudar a melhorar. Isso só vai te colocar para baixo e te deixar pior. A Escritura diz, nossa fé é efetiva quando reconhecemos todas as coisas boas. Se você está reconhecendo todas as coisas erradas com você, sua fé não vai ser efetiva. Se você está focado nas suas falhas e você está revivendo cada erro que cometeu nos últimos 30 anos e você está chateado consigo mesmo porque você não está onde queria estar, porque você está reconhecendo que está errado, isso vai te impedir de avançar. Um dos piores erros que podemos cometer é passarmos pela vida sendo contra nós mesmos. Já existem pessoas suficientes contra nós, muitas circunstâncias contra nós, não seja contra você. Pare de se magoar, pare de analisar suas falhas, pare de fazer um inventário do que você não gosta em si mesmo. Muito frequentemente, passamos mais tempo procurando o que temos de ruim do que procurando o que temos de bom. Deveria ser o oposto. Comece a reconhecer tudo de bom sobre você. Deixe-me te ajudar. Você veio à igreja hoje, e isso foi bom. Você ligou a televisão, e isso foi bom. Você chegou no horário no seu trabalho essa semana, isso foi bom. Você deixou uma ofensa para lá, isso foi bom. Você parou em seus vizinhos e o encorajou, isso foi bom. Ouça, tem muitas coisas boas sobre você. Comece a focar no bom. É isso que mantém sua fé efetiva. Quando você está a favor de você mesmo, ao invés de contra você mesmo, você está de acordo com Deus. Ele vai soprar em sua direção. Você vai ficar mais forte, mais focado, mais disciplinado, mais determinado. Isso vai te ajudar a superar qualquer coisa que esteja te segurando. A Escritura diz em Efésios 6, coloque a couraça da aprovação de Deus. Se formos viver em vitória, ao invés de nos condenar, precisamos começar a nos aprovar. Algo poderoso acontece quando você diz, eu gosto de quem eu sou. Eu não sou perfeito, eu tenho algumas falhas, áreas que eu preciso melhorar, mas eu sei que estou crescendo, estou melhorando, e já que Deus me aprova, eu me aprovo. Quando você coloca a couraça da aprovação de Deus dessa forma, no reino invisível, correntes são quebradas. Correntes de inferioridade, correntes de culpa, correntes de baixa autoestima. Essas cadeias são quebradas e o favor de Deus é liberado. Mas alguns de vocês nunca disseram, eu gosto de mim mesmo, eu gosto da minha personalidade, eu gosto da minha aparência, eu gosto dos meus dons. Ah, eu estou feliz com quem eu sou. Ah, Joel, isso é muito estranho. Eu não vou dizer que gosto de mim mesmo. Não, se você não gosta de você mesmo, então as outras pessoas não vão gostar também. Você projeta o que você acredita por dentro. Se você se sente errado consigo mesmo, você projeta baixa autoestima, inferioridade, infelicidade, descontentamento, que afastará as pessoas. Se você não respeita você mesmo, as outras pessoas não vão te respeitar também. Eu não estou dizendo para sairmos por aí soberbos, mas eu estou dizendo para não sairmos por aí inferiorizados, como uma minhoca no deserto. Eu não posso fazer nada certo, tem tanta coisa errada comigo. Eu queria ser como aquelas pessoas. Não, aquelas pessoas que você pensa ter tudo, eles não têm tudo. Ninguém tem. Eles apenas aprenderam esse princípio de não se magoarem enquanto estão no processo de mudar. Nossa atitude devia ser, eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Eu sou um filho do Todo-Poderoso, aprovado, aceito, redimido, perdoado. Ouça, tem algo especial sobre você. Não saia por aí se sentindo mal por dentro, reconhecendo cada erro, cada falha, cada fraqueza, cada imperfeição. Claro que você tem áreas que precisa melhorar. Todos nós temos. Você pode não estar onde você quer estar, mas você não está onde você costumava estar. Coloque seus ombros para trás, coloque sua cabeça lá em cima. Deus chama você de obra de arte. Seja orgulhoso de quem Deus fez você ser. Eu vi uma história sobre um homem e seu pequeno filho. Eles estavam caminhando pelas montanhas e em um ponto, o pequeno menino escorregou e caiu cerca de um metro. Ele conseguiu se segurar e gritou, me ajude! A voz dele ecoou, me ajude! Ele disse, quem é você? Sua voz ecoou novamente, quem é você? Ele ficou bravo e disse, você é um tolo! A voz voltou, você é um tolo! Ele disse, você é um covarde! Ela voltou novamente, você é um covarde! Naquela hora, seu pai chegou até ele. O menino olhou e disse, pai, quem era? O pai riu e disse, filho, isso se chama eco, mas na verdade, chama vida. Ele disse, filho, deixe-me te mostrar algo. O pai gritou, você é um vencedor! A voz ecoou, você é um vencedor! Ele gritou, você tem o que é preciso! A voz voltou, você tem o que é preciso! Você vai conseguir! Ela voltou, você vai conseguir! Ele disse, filho, é assim que é na vida. Tudo que você fizer vai voltar para você. Deixe-me perguntar a você, o que você está falando sobre você mesmo? Ah, eu sou desajeitado, eu não posso fazer nada certo, ninguém fica perto de mim, eu tenho todas essas falhas. Não, comece a falar, eu sou aprovado, sou excepcional, sou talentoso, sou criativo, sou uma obra de arte. O que você vai falar vai voltar. Alguns de vocês irão para outro nível se apenas começarem a se aceitar e se aprovar. Deus fez você do jeito que você é de propósito. Ele sabia de qual família você viria, que personalidade você teria, o quão alto ou baixo você seria. Ele sabia até em que áreas você teria dificuldades. Não seja contra você. Ao invés disso, comece a se aceitar e a se aprovar. Muitas vezes, o que nós pensamos ser nossa área de menor habilidade, a coisa que menos gostamos em nós, talvez seja a nossa maior habilidade. Na Escritura, havia um homem chamado Zaqueu. O seu problema, a sua desvantagem, o que ele não gostava, é que ele era muito pequeno. Enquanto outras pessoas podiam alcançar e pegar algo em uma prateleira, ele tinha que pegar por último. Enquanto crescia, ouvia as várias piadas. Na escola, ele não podia jogar nos times porque era muito pequeno. Todas essas desvantagens por causa do seu tamanho. Eu posso imaginar ele dizendo, Deus, não é justo. Por que você não me fez mais alto? Por que não me fez como todos os outros? Um dia, ele ficou sabendo que Jesus estava vindo à sua cidade. Ele realmente queria vê-lo. Ele correu até a estrada principal, mas já estava lotada de pessoas, mais ou menos uns 10 metros de largura. Todo mundo estava na ponta dos pés, tentando ter uma visão rápida de Jesus. É claro que aquele garoto era tão pequeno que ele teria que estar na primeira fila. Ele poderia ter voltado para casa derrotado, pensando, eu não tenho sorte, eu nunca consigo. Não. Ele fez o que sempre fazia. Ele subiu na árvore para que pudesse olhar por cima da multidão. Nada era novo para ele, ele já estava acostumado a fazer aquilo. Jesus passou por milhares de pessoas chamando seu nome, tentando ter sua atenção. Mas apesar de todas essas pessoas, Jesus olhou para a árvore e disse, Ei, Zaqueu, vem até aqui, eu quero jantar com você. O que Zaqueu pensava ser sua grande falha se tornou sua grande habilidade. Amigos, Deus não comete nenhum erro. Seu tamanho, sua personalidade, seus talentos, sua cor de pele, nada sobre você é um acidente. Você foi admirável e maravilhosamente feito. Se você precisasse ser alto, Deus o teria feito alto. Se você precisasse de uma personalidade diferente, Deus lhe daria uma. Você foi capacitado para a corrida que foi especialmente designada a você. Eu penso em Moisés. Deus disse para ele, ao faraó, deixe meu povo ir. Moisés disse, Deus, eu não posso fazer isso, sou gago. Deixe-me levar meu irmão e ele falará por mim. Em outras palavras, Deus, eu tenho essa deficiência, eu não falo como as outras pessoas, eu nunca poderei fazer algo grande. Não, Deus estava dizendo, Moisés, eu posso usar você com suas limitações. Moisés, eu não teria pedido a você para fazer isso se você já não tivesse sido equipado e capacitado. Moisés finalmente teve a confiança, ele foi até lá e falou com o faraó. Veja, Moisés apenas precisava de alguém para lembrá-lo que suas fraquezas não podiam segurá-lo. Deus disse a Jeremias que ele seria um profeta para as nações, que ele faria grandes coisas. Jeremias disse, Deus, eu não posso fazer isso, sou muito novo, eu não saberia o que dizer, eu tenho essas limitações. Deus respondeu rapidamente, Jeremias, não diga que você é muito novo. Em outras palavras, Jeremias, para de falar sobre suas limitações. Pare de pensar que você não tem o que é preciso. Jeremias, não se estabeleça para a mediocridade quando eu chamo para fazer algo grande. Deus usa pessoas imperfeitas, que não se sentem qualificadas, que cometem erros, que têm fraquezas para fazer grandes coisas. Como Jeremias, como Moisés, todos nós podemos aparecer com desculpas. Joel, eu sou muito alto, eu sou muito baixo. Eu venho de uma família disfuncional, eu sou o pai solteiro, e se eu tivesse uma personalidade melhor, e se eu não gaguejasse? Não, precisamos começar a ver, nos ver do jeito que Deus nos vê. Você pode cometer erros, mas Deus diz que você é redimido e perdoado. Você pode se sentir fraco, mas Deus diz que você é forte. Você pode não se sentir qualificado, mas Deus diz que você é capacitado e poderoso. Você pode não se sentir valioso, pode não se sentir importante, mas Deus diz que você é uma obra de arte. Você é a sua coisa mais preciosa. Pare de focar no que você não é e comece a focar em quem Deus diz que você é. Amigos, Deus não escolhe do jeito que as pessoas escolhem. Ele não julga do jeito que as pessoas julgam. Deus olha além da fraqueza, além da disfunção, além da falha. Ele vê o que nós podemos nos tornar. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, o interessante é que ele não escolheu os homens mais qualificados, os mais talentosos, os mais educados. Não, ele escolheu pessoas normais, que têm fraquezas, falhas, pessoas que cometeram erros. Quando ele escolheu Pedro e André, ele não viu pescadores, ele viu homens que podem mudar o mundo. Quando ele escolheu Mateus, ele não viu um desprezível coletor de impostos, ele viu o que ele poderia se tornar. E se Jesus tivesse usado uma empresa de consultoria para ajudar a escolher os 12 discípulos? Eu posso imaginar, voltaria com uma resposta mais ou menos assim. Fizemos o teste nos 12 homens que você submeteu e lamentamos dizer que nenhum deles está qualificado para ser admitido. Pedro é emocionalmente instável e pode ter picos de raiva. Tomé tem um espírito duvidoso que acaba com a moral. Mateus é conhecido por ser desonesto e ele já foi colocado na lista negra pelos maiores comerciantes de Jerusalém. Se Deus nos escolhesse apenas baseado na nossa experiência, ou na nossa performance no passado, ou até mesmo por nosso talento ou habilidade, nenhum de nós teria uma chance. Ele não nos escolhe por causa de quem nós somos. Ele nos escolhe pelo que podemos nos tornar. Alguns de vocês estão sentados nas margens da vida, não estão perseguindo seus sonhos, suas metas, por causa dos erros do passado, por causa de fraquezas, você não se sente qualificado, mas Deus está dizendo, eu escolhi, não porque você é perfeito, não porque você já tem tudo, eu escolhi porque eu posso ver o seu potencial interior. Eu sei o que você pode se tornar. Agora, você deve voltar para a corrida. Recupere seu fôlego. Recupere seus sonhos. Você não deve ficar na margem até você ser perfeito. Deus quer usar você com suas limitações. Ele quer nos abençoar, apesar das nossas fraquezas. Assim, quando nós crescemos a um novo nível, Deus terá todo o crédito. Saberemos que é Ele e não nós. Eu li algo interessante sobre uma bola de golfe. Ela é feita de propósito com ondulações, com imperfeições. Parece que se você adquiriu uma perfeita bola lisa para que ela role melhor, seja mais precisa, vá mais longe, mas é exatamente o contrário. Engenheiros dizem que a bola lisa perfeita viajaria a metade da distância que uma bola com ondulações. As ondulações ou as imperfeições criam menos resistência ao vento, o que permite que a bola vá muito mais longe. É o mesmo princípio na vida. Deus é o construtor mestre. Ele é o engenheiro. Tudo sobre você foi feito para te ajudar a ir além. Podemos ver isso como uma imperfeição, uma fraqueza. Esse erro que cometi está me prendendo. Não. Se você colocar sua confiança nele com a atitude certa, cada erro, cada imperfeição, cada desvantagem não vai te fazer diminuir, mas sim te aumentar. Foi assim que Deus fez. Aquela imperfeição talvez seja parecida com a de Pedro. Um temperamento forte, maus hábitos, algumas áreas que você deve melhorar. Ao invés de ver essas coisas como empecilhos, comece a vê-las como ondulações. Em outras palavras, esse temperamento forte não foi feito para me prender. Eu sei que foi feito para me levar adiante. Então eu vou trabalhar com Deus para deixá-lo me criar e me moldar. Quando você crescer e superar essa fraqueza, ao invés de te derrotar, vai te promover. Aquele erro que você cometeu pode parecer um passo para trás, mas na verdade é só uma ondulação. Foi feito para te ajudar a ir além. É o que quer dizer, o que foi feito para te prejudicar, Deus vai usar a seu favor. Ao invés de pensar, eu tenho muitas coisas ruins em mim, eu não sei porque eu sou assim. Não, nossa atitude deve ser, eu apenas tenho várias ondulações. Isso significa que eu vou ir mais longe. Isso não está trabalhando contra mim, está trabalhando para mim. Esse artigo diz que aparentemente a falha na bola de golfe faz a bola ir mais longe. Todos nós temos coisas que pensamos ser falhas. Se eu fosse mais alto, se eu tivesse uma personalidade melhor, se eu fosse mais extrovertido. Não, o que nós achamos que são falhas, na verdade foram colocadas ali de propósito, para que possamos crescer. Você foi especialmente feito pelo Criador do Universo para atingir o seu maior potencial. Nada em você é um acidente. Eu soube sobre essa mulher, uma chinesa idosa. Ela tinha dois potes grandes que ficavam pendurados nas pontas de uma vara que ela carregava em seu pescoço. Todo dia, ela andava da sua casa descendo ao riacho para pegar água fresca. Um dos potes tinha uma rachadura, o outro era perfeito. Quando ela voltava de sua longa caminhada pelo riacho, o pote com a rachadura ficava com apenas metade da água, porque ela vazava. Isso acontecia semana após semana, mês após mês. O pote perfeito estava muito orgulhoso por suas conquistas, sempre vindo cheio de água, mas esse pote com a rachadura ficava um pouco desconfortável, com vergonha de sua imperfeição. Um dia, ele disse a essa idosa, eu realmente me sinto mal porque eu não estou à altura, eu só estou entregando metade do que eu deveria. A mulher disse, você já notou que há flores do seu lado do caminho, de onde a água vaza? Isso acontece porque eu sempre soube da sua falha. Então, eu plantei sementes do seu lado. Todo dia que voltamos do riacho, você água aquelas sementes. Pelos últimos 2 anos, eu colhi flores e decorei a minha casa. Se você não fosse exatamente do jeito que você é, não haveria tanta beleza na minha casa. Cada um de nós temos falhas e fraquezas únicas. Poderíamos facilmente ficar chateados e pensar, por que sou assim? Mas a boa notícia é que, assim como essa mulher, Deus sabe como usar potes rachados. Ele sabe onde plantar as sementes, para que nada do que estamos lidando seja desperdiçado. Quando você é tentado a ser contra você mesmo, focar nas suas falhas, sempre se lembre que Deus ainda não terminou com você. Você pode não perceber, mas enquanto Deus está trabalhando, Ele está colhendo as flores. Ele está usando essa imperfeição como parte da sua criação. Deus sabe como tirar o bem de qualquer situação. A verdade é que todos nós somos um monte de poços rachados. Todos nós temos falhas, fraquezas, coisas que queríamos que fossem diferentes. Mas se quisermos viver em vitória, aqui está a chave. Você deve estar satisfeito com o seu pote. Seja o melhor que você pode ser com o que Deus está te dando. Ele não escolheu você porque você é perfeito. Ele escolheu porque Ele sabe o que você pode se tornar. Não passe pela vida sendo contra você mesmo. Se levante toda manhã e coloque a couraça da aprovação de Deus. Ouse dizer, eu gosto de quem eu sou. Não perfeito, mas estou crescendo. Comece a reconhecer tudo de bom sobre você. É isso que faz com que a sua fé seja efetiva. Se você fizer isso como uma bola de golfe, aquelas imperfeições, aquelas ondulações, não vão fazer você diminuir, vão fazer você ir além. Eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo que Deus criou você para ser. Você vai ter tudo que Deus criou você para ser. Tem amém? Nós nunca fechamos a nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizerem essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou.